Caros hóspedes, bem-vindos a Matera. Encontramo-nos na casa, bruta de vico solitário, no saço cavioso, num ambiente típico, parcialmente construído e parcialmente escavado. A sua implementação pode datar-se ao início do século XVIII. Prestem atenção à abóbada de berço, construída com blocos de tufo, e à porta da frente, a única abertura para ventilar o ambiente. A parte construída está encostada à parte escavada, onde a habitação, apoiada na divisória de alvenaria, é visível uma grande caixa de cor verde, denominada Arca dos Cereais, dividida em dois compartimentos interiores, onde se colocava o grão para as pessoas e a forragem para os animais. Em frente à cama, entre as paredes de pedra, um estábulo com uma manjedoura abrigava a mula. Nos estábulos, além da mula ou do cavalo, havia galinhas, porcos e outros animais de capoeira. Nas paredes é possível ver as ferramentas de trabalho e os areios para os animais. No chão, à esquerda da cama, encontra-se o calhandro, um recipiente em terracota pintado com tampa em madeira, utilizado para as necessidades fisiológicas porque a casa-gruta não dispunha de esgotos. O mobiliário consistia, acima de tudo, na cama de casal. Era muito alta, não só para manter longe da umidade do pavimento, como também para usar o espaço por baixo. Era aí que se conservavam várias coisas e se mantinha a galinha com os pintainhos. A cama era constituída por dois cavaletes de ferro, sobre os quais repousavam tábuas de madeira. O leito era um colchão cheio de folhas de milho. O filho mais novo dormia de dia no berço, ao pé da cama, e pernoitava na cama dos pais para dar lugar a algum dos irmãos mais velhos. A cômoda, à direita da cama, continha as roupas usadas diariamente. Muitas vezes, o último gavetão, aberto à noite, era usado como cama para os mais pequenos. Ao lado da cômoda, é possível ver o baú, também designado como caixa dos tecidos, que a esposa levava consigo como dote matrimonial. À frente da cama, encontra-se uma espaçosa arca destinada a funcionar como despensa para guardar pão, farinha, queijos e legumes, etc., a chamada caixa do pão. Também essas caixas eram transformadas em camas à noite, colocando palha de folhas de milho sobre elas. Na verdade, a família era geralmente grande, com muitas crianças, em média 6, apesar da mortalidade infantil exceder 50% dos nascimentos. Ao lado da caixa do pão, pode notar-se o tiar para a tecelagem e os utensílios para o processamento do algodão. O tiar era geralmente alugado ou emprestado no inverno para fazer as roupas necessárias para a família ou o enxoval para as filhas. Atrás do tiar, pendurados na parede, pode ver-se, entre outros, objetos para o trabalho doméstico, como peneiras, a tábua para amassar farinha, a mesa para levar pão ao forno, o carimbo para o pão com as iniciais da família e a broca para consertar os pratos e a terracota. No chão, apoiado numa base circular de madeira, pode ver-se o braseiro usado no inverno, tanto para aquecer o ambiente como para a família se reunir nos raros momentos de relaxamento e socialização. À esquerda do tiar, ao lado do tanque de terracota, usado para lavar roupas, está colocada a abertura da cisterna, que continha a reserva de água necessária para as necessidades da família. À direita da porta de entrada, através da janela visível no piso, é possível observar o sistema de canalização que transporta a água da chuva para essa cisterna. Na verdade, no Saci, não há aquíferos ou nascentes, pois os bairros estão posicionados sobre uma camada maciça de calcarenito. No pequeno espaço à direita, olhando para a porta de entrada, está a clássica cozinha de alvenaria, composta por uma caldeira de cobre aquecida à lenha e dois fornos de carvão. À hora das refeições, a família reunia-se no centro da casa, em torno de uma pequena mesa sobre a qual se colocava um único prato, de onde comiam todos. Este mundo, principalmente camponês, sobreviveu até 1952, quando, com a primeira das leis especiais sobre Sacy, desejada por Alcide de Gasperi, então presidente do Conselho de Ministros, teve início a transferência de mais de 15 mil pessoas para os novos bairros da cidade moderna, construídos de acordo com um plano regulatório específico e orgânico elaborado pelo arquiteto Luigi Piccinato. Matera tinha então cerca de 30 mil habitantes e a transferência de metade da população ocorreu entre 1953 e 1968. Esta casa-gruta foi abandonada pelos seus habitantes em 1956. Para outras informações, contacte a equipa responsável pelo espaço. Por fim, convidamos a visitar, ao fundo da casa, atrás da divisória de alvenaria, o outro estábulo, onde são visíveis uma manjedoura e uma cavidade circular esculpida na rocha, usada como estrumeiro ou como depósito para a palha. Agradecemos a sua atenção e apresentamos cordiais saudações dos Sassi de Matera.